Hubcast, nosso encontro de impacto.
Muito bem, estamos aqui com mais um podcast da rede Impact Hub Brasil. Nossa rede se uniu para trazer o melhor aí do empreendedorismo, negócios de impacto e trazer nós temos de melhora aí em termos de inovação para o nosso mercado brasileiro. Eu queria também chamar nossos convidados de hoje, porque nós estaremos falando sobre, sim, a inovação e os programas que os Impact Hubs em nosso território nacional executam. Então, a gente tem aqui eu, Marcos Schwartz, sou gestor aqui do Impact Hub de Curitiba. Em nosso podcast teremos também a Ananda Martins, que é gestor de comunidade do Impact Hub de BH. Marcos Bessa, que é o fundador e o gestor do Impact Hub de Manaus. A Deise Nicoleto, fundadora do Impact Hub de Brasília. E a Ariane Kern, que é a gerente de portfólio do Impact Hub de Floripa. Muito bem, eu queria então convidar cada um para fazer uma apresentação de si e o papel e falar um pouco do papel que exerce em seu Impact Hub. Podemos começar aí com o Marcos. Marcos, conte um pouquinho de você e o seu papel aí dentro do Hub de Manaus.
Boa tarde a todos. Muito bom a gente estar colocando esse podcast na rua mais uma vez, falando um pouco do que a gente faz, de como a gente faz e do que a gente acredita. Bem-vindos a todos também. Eu sou o Marcos, como você falou, eu sou um dos cofundadores do Impact Hub aqui de Manaus. Trabalho há um bom tempo nessa área de impacto, de negócios de impacto, com o movimento do terceiro setor. Então, fiz parte da ESEC em Manaus. Tive a chance de morar na Índia para entender um pouco como funcionava a questão de negócios de impacto. E depois desse tempo, voltei para Manaus e um chamado muito grande, o que, que eu posso fazer pela cidade que eu moro, que eu cresci e que eu acredito muito, além das coisas que eu já vinha fazendo, né? E foi daí que surgiu o desejo do Impact Hub como uma forma, né, uma ferramenta de fazer tudo isso que eu acreditava, junto com a minha sócia, que é a Juliana Teles. E a gente começou a fazer isso lá em 2014, mas o Hub nasceu em 2016 e desde então a gente está trabalhando não só o espaço, mas muita inovação social através desses projetos e que esses projetos eles possam de alguma forma desenvolver a nossa região e a nossa cidade. É isso.
Ariane, conte um pouco aí da atuação do Impact Hub de Floripa nesse mercado também e sobre você também.
Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente. Queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui no Hubcast sentada com pessoas tão especiais e acho que referências aí não só no Impact Hub, mas no Brasil. Eu sou a Ariane, sou gerente de portfólio do Impact Hub Floripa, amante aí do tema de empreendedorismo, do tema de inovação social, de negócios sociais. Sou formada em Relações Internacionais e tenho mestrado em Gestão de Desenvolvimento, então internacional, voltado para entender o desenvolvimento no mundo inteiro, o que significa isso tudo e como que a gente pode aplicar na prática. Estou no Hub desde 2019 e foi o ano que a área de programas oficialmente foi criada aqui no Impact Hub Floripa, então tive a oportunidade de coordenar alguns programas de impacto como o Accelerate 2030, como o Salto Aceleradora e hoje sou aí a responsável por garantir a qualidade e o andamento de todos os projetos que a gente executa. Então, um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui para aprender e também para compartilhar um pouco mais.
A Deise, ela já está bastante tempo na nossa estrada aqui, trazendo muito impacto para Brasília e recentemente abriu espaço também naquela cidade. Conte um pouquinho mais de você, Deise, e da atuação do Impact Hub de Brasília para nossos ouvintes.
Olá, pessoal. É sempre um prazer estar aqui para conversar e contar um pouquinho sobre o Hub, sobre como é que a gente atua em rede. E como o Marco começou a comentar, a gente começou em 2016, essa jornada aí, construiu uma comunidade de impacto em Brasília e a gente focou muito nesse processo de projetos e programas, que até é o nosso tema hoje. E isso foi fomentando e dando corpo para a gente conseguir atuar, ter um espaço físico. Então, a gente vê, e a gente tem trabalhado, né, para a atuação do Impact Hub como um espaço mesmo de desenvolvimento de comunidade, de conexão de atores improváveis, onde a gente consegue capitalizar assim, o melhor desses setores, né, do sistema para criações de impacto. A gente acredita muito. Todo o nosso propósito para desenvolvimento do Hub, ele está focado nisso. E a gente tem cada vez mais criado alguns programas e projetos que são alinhados com esse propósito do Hub Brasil.
Muito bem. Por último, mas não por último, Ananda Martins, Impact Hub de BH. Conte um pouquinho sobre você, Ananda, e sobre o Impact Hub, a atuação do Impact Hub de BH.
Ei, gente, antes de mais nada, eu adoro fazer encontros nacionais, assim, porque eu vejo rostos que eu já conheço e rostos novos, e eu acho que isso tem uma potencialidade grande, né, quando a gente encontra, assim, da rede, faz essas trocas. Eu acho que eu sou a mais novata aqui entre vocês, assim, apesar de já ter 3 anos e meio de rede, então, mas avaliando vocês, assim, né, a gente sabe que sou a mais novata. Eu sempre tive um chamado com mudanças positivas no mundo, assim, eu não entendia por onde que era, até encontrar o Hub há 3 anos e meio atrás e descobrir esse mundo de negócio de impacto, empreendedorismo, inovação, né? Então, eu faço a gestão de comunidade aqui do Impact Hub BH, então eu sou a responsável por conhecer e acompanhar o desenvolvimento das estratégias de rede e dos nossos negócios, e eu faço o desenvolvimento e gestão de projetos que são ligados à comunidade. Então, tanto projetos que a gente vai desenvolver junto com a comunidade, né? Novos projetos ou programas em conjunto, tanto que a gente vai fornecer para a nossa comunidade. E aí, falando de BH especificamente, acho que a gente começou em 2010, mas abriu a primeira sede em 2011. E aqui, como na rede de uma forma geral, assim, tem muito esse olhar para a geração da comunidade através de projetos e programas, né? Sejam isso de desenvolver a comunidade em torno do nosso espaço, seja desenvolver a comunidade nas cidades ou nos lugares que a gente vai fazer o desenvolvimento do programa, do projeto que for. E aqui em Minas, eu sou paulista, então, assim, conheci Impact Hub Minas numa topada só, né? E agora, sem falar sobre as cidades mineiras, mais que tudo. Aliás, estou sempre aberta para ir tomar um café em algum lugar, virei fã de pão de queijo. Mas sobre o Impact Hub de BH, assim, a gente vê muito esse trabalho do desenvolvimento econômico nas cidades mineiras, né? Então, aqui a gente tem muito ligado à economia criativa, ao desenvolvimento a parte cultural, né? Assim, é muito forte isso no interior de Minas, e é muito legal ver como que a gente passa por projetos e programas nesses lugares e vai desenvolvendo uma comunidade que é para além do nosso espaço, assim, é para além dos membros e clientes, mas também essa diversidade de programas. Assim. Acho que é isso.
Muito bem, muito obrigado, Ananda. Deixa eu só dar uma palhinha. Além de mediadora, aqui também sou responsável pelo Espaço de Curitiba, que existe desde 2011, mas eu entrei em 2016. Né? Nos primeiros anos, a gente esteve muito envolvido com a estruturação do espaço e, a partir de 2019, a gente se voltou para a questão de programas. Temos procurado fazer parceria com os outros hubs aí. Temos trabalho aí com a Daisy, com Brasília, né, Daisy? Enfim, com Floripa também já tivemos uma atuação, com BH. Ainda precisamos concretizar com Manaus, mas isso que é a parte da rede interessante, a gente vai construindo esses cenários, né? E a gente sempre busca, como todos, né? Além da entrega do espaço, buscar articulação com governos, ONG, empresas, comunidade civil e outros, e para solucionar essas dores que a gente encontra, né? Capacitar comunidades, levantar fundos, se voltar para as ODSs, enfim, buscando realmente trazer impacto na nossa sociedade. Aí eu gostaria já de começar também com a nossa primeira pergunta: o que é o Impact Hub além do espaço, né? A gente se vê muito operador de coworking que realmente é o espaço e se traduz para ter um olhar tímido para a comunidade, mais técnico do que de fato de impacto. E aí eu pergunto, voltado ao DNA do Impact Hub, o que nós somos além do espaço? Quem se atreve a começar? Então, vamos lá, Daisy.
Bom, desde o início, quando eu pensei em fundar o Impact Hub, né, e o olhar que eu tenho sobre o que é essa rede, né, uma comunidade, eu nunca olhei ele como espaço físico em si, né? E aí eu gosto muito da fala, eu sempre repito isso da Virginia quando ela deu pra gente uma facilitação, que o Impact Hub é uma comunidade em prática, na verdade, né? São vários pilares que sustentam isso, interagindo, cria e desenvolve uma comunidade, né, que inova, que empreende, que cria ações que são melhores para o mundo. Então, a gente é um grupo de pessoas, uma rede que está tentando buscar despertar o melhor de cada um, seja dele, do indivíduo, da organização, para colocar isso em prática para o mundo, criar ações que realizam serviços, produtos, enfim, soluções melhores para esse mundo que a gente está vivendo, né? Então, essa é a minha definição para a Impact Hub.
Vamos lá, Ananda.
Não, eu posso pegar um gancho daí, porque a minha relação com o Impact Hub foi ao contrário, né? Então, eu comecei sendo gestora de infraestrutura. Então, eu entrei para a equipe do coworking e fui descobrindo o que era a rede do Impact Hub a partir daí, assim. E aí, descobriram que eu gosto de falar e me intrometer nas coisas. tal, aí me jogaram para o time de comunidade. Mas foi muito legal ir conhecendo e percebendo como a gente estava além de um espaço, assim. E não é só essa construção da comunidade do impacto local, sabe? Uma coisa que eu fui entender bem, assim, quando eu fui para Florianópolis, que a gente teve aquele evento global, e aí eu conheci uma galera lá, né, assim, tanto do Brasil quanto do mundo, foi da potência que a gente é enquanto rede, mas das adaptações locais, né? Então, a gente vai falar sobre programas e projetos hoje no decorrer dessa série, e vão ser programas e projetos distintos, que às vezes têm colaboração, né, em comum, assim, mas que são muito voltados para os impactos locais, sabe? E isso, mesmo assim, a gente cria esse conteúdo de rede, né? Essa potencialidade das metodologias serem trocadas. Então, eu acho muito incrível, assim. Quando a gente liga para a Floripa e fala, nossa, a gente viu rodando um projeto que a gente queria conversar mais sobre, vamos trocar uma ideia? E a gente pode expandir essas metodologias, assim, sabe? E eu acho que isso tem uma potência muito grande quando a gente fala de comunidade, porque não é só a comunidade que a gente tem com os nossos clientes, né? Mas, assim, é o que a gente constrói enquanto participante, enquanto fazedores, né? Que é como a gente chama em inglês, mas enquanto fazedores da marca, assim. E eu acho isso incrível.
Manaus, por si só, já é uma cidade emblemática por conta de estar tão próximo da natureza, e isso está associado tanto às ODSs de clima, sustentabilidade, água, enfim, várias questões voltadas à natureza, e tenho certeza que o Marcos, além do espaço, Marcos, qual o Impact Hub de Manaus tem em seu DNA em relação a tudo isso?
Foi muito bom ouvir tudo isso, porque para a gente também o Impact Hub, ele é uma ferramenta, né? Que usa outras três ferramentas, e o espaço para a gente é uma ferramenta. É uma ferramenta de conexão, é uma ferramenta para possibilitar esses encontros, sejam através de projetos, de rodas de conversa. Então, a gente olha muito para essa relação do espaço como uma ferramenta de conexão. E aí, uma outra ferramenta que não é o espaço é o conteúdo, que ele perpassa por tudo, né? Ele perpassa pela comunidade, ele perpassa pelo espaço e ele também perpassa por si, que é aí quando a gente coloca ele em prática, que ele pode desde ser uma roda de conversa que a gente vai falar sobre empreendedorismo na floresta, que é um tema que a gente trabalha muito aqui, como também através de um projeto, um programa como Accelerate 2030, que a gente rodou com todos os hubs do Brasil, ou como o Salto, que a gente fechou parceria com Floripa e está executando aqui, executando nos municípios do Amazonas, que tem toda uma dinâmica e um entendimento de empreendedorismo diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, é dessa forma que a gente enxerga o hub, o Impact Hub, além do espaço, né? A gente olha muito para o hub como um ecossistema de inovação e de impacto social, que aí utiliza todas essas ferramentas para fazer com que isso chegue para a sociedade.
Florianópolis também tem uma vocação muito interessante, que é hoje considerada de umas cidades mais tecnológicas e inovadoras do Brasil. Olhando isso, Ariane, qual que é o papel do Impact Hub de Floripa, além do espaço?
É uma ótima pergunta, né? A gente vem aqui trazendo essa ideia de inovação e tecnologia, mas eu acho que o Impact Hub tem essa potencialidade de globalmente criar um espaço que seja próprio para a criação de um mundo radicalmente melhor, né? Eu acho que esse radicalmente melhor está presente no nosso core aí, na nossa missão, e a gente se coloca como agente ativo, né, desse processo de desenvolvimento, desse processo de um mundo que funcione para todo mundo, é onde os negócios e o lucro são utilizados a favor das pessoas e do planeta, né? Eu acho que isso resume muito, obviamente, o que é o Impact Hub além dos espaços, e aí a gente consegue fazer isso através de N possibilidades, né? E eu acho que a coisa linda, assim, do Impact Hub é que a identidade, né, a gente faz N coisas diferentes uns dos outros aqui no Brasil, enfim, no mundo inteiro, mas a gente tem essa identidade que é acreditar nesse mundo melhor e fazer com que os nossos espaços, fazer com que os nossos programas, os nossos eventos, o nosso conteúdo seja uma ferramenta para construir esse mundo radicalmente melhor. Aqui em Floripa não é diferente, né? A gente procura trazer programas dentro dos nossos espaços de coworking, a gente procura ter essa missão no nosso dia a dia e entender dentro da nossa realidade, dentro da nossa localidade, o que a gente pode fazer de melhor para desenvolver a comunidade que a gente está, né? Então, é claro que sempre focando no empreendedorismo. Então, acho que os programas, né, e essa ideia do Impact Hub além do espaço vem para facilitar e fazer com que as pessoas que queiram mudar o mundo realmente tenham um espaço para se encontrar e que tenham realmente conteúdos para que consigam desenvolver e que para a gente diretamente e indiretamente consiga contribuir para esse mundo radicalmente melhor.
Bom, nessa altura, o nosso ouvinte deve estar se perguntando, bom, mas legal, o que foi feito, né? Fiquei super curioso aqui dessa atuação toda por todo o território nacional. Vamos começar com a Deise. Conte um pouco dos projetos do passado, já que você é mais, como é que eu posso dizer, antiga em termos de Impact Hub de projetos aqui nesse grupo. Conte um pouco da atuação de Brasília nesse contexto, Deise.
Quando a gente começou em Brasília, a gente resolveu realmente focar em projetos, até para entender a necessidade do local, né? Então, um programa que a gente tem atuado muito fortemente, que já está na terceira edição, que é o Lab Financeiro. Ele tem esse olhar para gerar autonomia financeira para jovens, né? Vai muito mais além do que ensinar a educação financeira, mas é uma questão de economia comportamental, né? Então, como é que você lida com o dinheiro, né? E quando a gente começa a fazer esse programa com o parceiro que a gente tem, esses jovens geram autonomia, né? Então, eles geram renda. Você começa a ver que eles conseguem tirar famílias da dívida, né? Então, são programas que começam a atender essas necessidades e trazer vários benefícios, né, para a comunidade em si. Falando um pouco também do que já passou, a gente fez o Acceleration 30, que, aliás, foi junto com todos os hubs, né? Foi um programa interessante, que é a gente buscar soluções no Brasil inteiro que possam ser escaláveis, né? Além disso, agora a gente também está rolando, começou, né, efetivamente, na verdade, o programa do Acelera Cerrado, que vem muito também com essa pegada aqui na nossa questão do meio ambiente, né? Como é que a gente olha para o Cerrado, qual a necessidade do Cerrado e quais as organizações que estão fazendo isso, como é que a gente pode capacitá-las de uma melhor forma para elas conseguirem exponencializar o trabalho que elas estão realizando. Então, o Hub, ele vem nessa intermediação, nessa forma de conseguir trazer vários atores, né, no programa, trazer quem necessita, quem pode apoiar para criar soluções melhores, né? A gente teve um também projeto, programa que a gente fez, bem interessante, com o Facebook também, que acho que São Paulo participou, que foi um dos Small Grants, né? Então, a gente teve um ator do ecossistema que sentiu a necessidade de fazer uma distribuição de dinheiro para ajudar na questão do Covid, né? Então, olhou para os empreendedores, viu que era necessário fazer essa distribuição de renda aí, esse apoio financeiro, e a gente apoiou nesse processo também, focado em Brasília e região, né? Então, toda essa perspectiva que a gente tem de atuação com projetos e programas é entender qual a necessidade, qual a dor que está acontecendo ali naquele momento, como é que a gente pode atuar, trazendo vários parceiros juntos, né? Para conseguir fazer uma solução, para conseguir apoiar essas pessoas que estão atuando e além disso, né? Melhorar, escalar, projetar lá o Brasil, enfim, para a gente conseguir fazer esse mundo melhor aí, todo mundo comentando um pouquinho do que a gente vem atuando, fazendo com alguns parceiros, a gente, como o Marco comentou, né? O Acelera Cerrado de Concurso. A gente tem muito esse olhar, assim, também, como é que a gente pode atuar em rede e expertises. Eu acho que é fundamental. E é isso que faz o Hub ser o Hub, né? Como é que a gente trabalha em rede e as expertises se conectam para a gente fazer o melhor que a gente pode com as ferramentas que a gente tem.
Legal. E Ariane, conte um pouco mais do Salto, né? Que já chegou até Manaus também, mas vocês têm uma atuação grande aí no interior de Santa Catarina, não só em Floripa, né? E outros programas aí que vocês têm feito aí ao longo desses últimos 5 anos.
Isso mesmo. Então, o Salto é o nosso programa aí que está escalando exponencialmente, né? O Salto Acelerador é o primeiro programa de aceleração voltado para microempreendedores do Brasil. A gente desenvolveu ele em 2017, com metodologia aí de vários anos de experiência da rede, né? Então, isso é uma coisa muito legal de se falar, que a gente bebe da fonte da rede desde 2005, né? Então, desde que foi criada a rede, a gente vem trazendo, a gente tem essa ideia de se capacitar dentro da própria comunidade, e o Salto vem dessa percepção da necessidade de olhar para o microempreendedor, de ver que na época tinham 8 milhões de microempreendedores no Brasil formalizados e que não existia aí nenhum programa que olhasse para a educação empreendedora desse microempreendedor com foco em mensurar esse impacto, né, com foco em criar uma rede de networking, uma rede de apoio entre eles, e também olhar para a parte de mentorias. Então, é um programa que a gente desenvolveu em parceria com o Sebrae, com as prefeituras aqui de Santa Catarina, e que no ano passado, em plena pandemia, a gente viu a necessidade de criar, assim, um programa 100% online que realmente conseguisse chegar no Brasil inteiro, né? Então, hoje ele é um programa de 10 semanas de duração, que roda em parceria com o Impact Hub de Manaus, né? Então, a beleza de ver que a gente consegue pegar uma metodologia que está dando certo e repassar isso para outros Impact Hubs aplicarem, também terem esse impacto nas suas localidades, nos seus estados. A gente está com esse processo com outros Impact Hubs também, de entender um pouco ali com o BH como que a gente pode fazer para levar para lá também, né? Então, acaba sendo esse programa que impacta, assim, diretamente no crescimento econômico da família, daquele microempreendedor, que em plena pandemia acaba dando a oportunidade de sobrevivência dos microempreendedores, né? Que a gente sabe que foi muito difícil esse processo. E aí, fora isso, a gente tem outros programas que a gente coloca aqui no Impact Hub Floripa dentro do guarda-chuva de educação empreendedora, que é a chamada de Impacto. Então, é um programa também aí de educação empreendedora voltado para negócios de impacto, né, da Grande Floripa. Então, principalmente aí de pessoas que estão em comunidades, em situação de vulnerabilidade, que tem um negócio de impacto voltado para algum ODS. Então, esse é um programa bem especial para a gente, que a gente também está deixando ele 100% online, que permite chegar em lugares que a gente não chegaria. E aí o Accelerate 2030, que a Daisy já comentou, e o Hub Escola, que é e toda essa parte que a gente chama de ativação de comunidades, que são programas que basicamente a gente acaba ensinando o que a gente faz diariamente para outros espaços, para outras organizações, né? Então, mostrar a beleza, como eles falam aqui, a magia do Impact Hub. Teve um parceiro que veio e falou: quero entender como que eu faço essa magia do Impact Hub. Então, esses são os programas aí voltados para ativação de comunidade que a gente acaba executando também. Queria falar mais monte, mas vamos deixar um pouquinho o pessoal falar também.
Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho junto com o Impact Hub de BH, em Foz do Iguaçu, que foi a criação, o desenvolvimento conceitual de um hub de inovação lá. E, Ananda, que outros projetos você poderia pontuar aí para a gente, para o nosso ouvinte?
Eu acho que eu posso começar falando do Ser Mais Impacto, assim, que é um programa que a gente está rodando agora, o programa piloto, que a gente quer apoiar negócios que já tenham um entendimento, uma abertura para esse caminho, né, do impacto, e que eles ainda não têm a medição de impacto desenvolvida. Né? E a gente sabe que hoje, nesse mercado de investimentos, isso pode ser um apoio tanto para a maturidade do negócio quanto para esse entendimento dele enquanto pessoa física no mundo, né? Qual é o impacto que ele pode gerar. Então, é um projeto que a gente vai desenvolver o conteúdo e capacitar esses negócios para melhores escolhas, né, da medição de impacto, e eles saírem mais estruturados nesse sentido. Para além disso, assim, aqui em BH, em Minas Gerais, né, a gente está tentando trazer o Salto, porque é um programa com super impacto mesmo, assim. Mas a gente tem muito aqui como presente, foi o que eu comecei a falando, assim, nas cidades interioranas de Minas Gerais, assim, essa necessidade do desenvolvimento. Então, são projetos que cada um tem sua especificidade, mas tem essa metodologia que ela é padronizada de alguma forma, né, assim, da rede mesmo, que é o desenvolvimento de ecossistema e empreendedorismo nesses locais. Então, a gente foi fazer um trabalho com a comunidade do Queijo, eu esqueci o nome da cidade agora, vocês me perdoam. Mas, assim, a gente foi fazer esse desenvolvimento da parte econômica, e isso ajuda na maturidade do ecossistema, né? Então, quando a gente sai de lá, a gente deixa negócios mais estruturados e, às vezes, negócios que não vão ter acesso a esse tipo de ferramenta ou esse tipo de conteúdo, assim. Agora, a gente está desenvolvendo, nesse mesmo sentido, um trabalho com o pessoal do Pastel de Angu, que é um patrimônio material e que ele está se perdendo com o tempo, mas que precisa de um ecossistema de empreendedorismo forte. E isso gera uma cadeia, faz uma cadeia de valor, né? Assim, então, o turismo do local no futuro, a capacitação das empreendedoras ou de uma nova geração que sabe a receita do pastel de angu e sabe o empreendedorismo, assim. São coisas que parecem muito dentro dessa coisa do empreendedorismo só, mas que ele é uma geração de valor, assim, cultural, social, e que isso é muito importante quando a gente fala desses programas e projetos do Impact Hub, né? Para além disso, aqui é muito característico, assim, e aí são os projetos que eu tô mais envolvidas, que são esse de apoio e startups mesmo, ideias inovadoras surgidas dentro da universidade. Então, a gente entregou um projeto no sul de Minas, que eram para as incubadoras das universidades, com uma parceria do Sebrae. E qual a ideia? A gente tem gerações, estou falando gerações, a minha geração, mas a gente tem gerações aí aparecendo, já com ideias inovadoras, e que eles não necessariamente falam que é impacto, mas eles já têm na origem a solução para o mundo, do ponto de vista social, ambiental, né, assim, e econômico. E esses negócios que surgem boas ideias, às vezes eles não têm um link com o mercado. E esse projeto, por exemplo, que a gente chama de trilha de startup, a gente convida a nossa comunidade, então isso é um desenvolvimento de conteúdo até para a nossa comunidade, assim mesmo. Então, pessoas que têm suas startups, que estão no mercado, eles são convidados a fazer uma parte de consultoria, mentoria. A gente faz uma trilha de acompanhamento com essas startups nascidas nas universidades, para elas chegarem no mercado mais maduras, né? Assim, então, são startups ali na fase de validação, né? Mas que, quando eles têm contato com pessoas que já faliram algumas startups ou que já estão rodando seus próprios negócios, né? Assim, que têm uma experiência mercadológica, eles saem com uma maturidade, assim. Eu posso falar do interior de Minas, porque é aqui que está a minha realidade hoje de pesquisa, mas que isso está muito forte dentro das universidades mineiras, assim, principalmente as públicas, né, com as incubações dentro. Então, esses são alguns dos projetos. Eu sou fácil de ficar falando, tá, gente? Então, esses são alguns dos projetos, assim, que se caracterizam. E uma coisa legal que vocês falaram é que, por exemplo, vem uma demanda das escolas dos ensinos médios, né, assim, com um novo currículo, e eles precisavam de apoio para o desenvolvimento da inteligência emocional das crianças e do trabalho de empreendedorismo. E a gente começou a pesquisar, e na hora que a gente estava pesquisando para montar um programa, São Paulo tem um programa pronto, assim, que é o Pense Grande. E é isso que é o mais legal da rede, assim. Então a gente liga para São Paulo e fala, olha, aqui também tem mercado para esse programa, em vez da gente inventar um novo, a gente expande isso, assim. Eu acho que isso é uma coisa legal de falar dos programas, né?
Legal, Ananda. Marcos, você falou sobre que vocês fizeram o Salto, né, que é uma metodologia que nasceu em Floripa. Você pode falar um pouquinho mais do Salto ou outros programas que vocês tenham feito aí em Manaus?
Posso sim. Engraçado que pra gente, antes de a gente abrir o espaço, a gente começou com um projeto que foi o The Boat Challenge, junto com a Coca-Cola Brasil, lá em 2015, e muito focado nas coisas que faziam sentido pra gente e tinham chamado, né? A gente queria muito trabalhar Manaus de qualquer forma. Então, o nosso primeiro projeto foi qual o seu sonho para transformar Manaus? E foi dessa forma que a gente começou nesse campo de projetos e de programas de inovação social. E daí a gente começou a executar vários projetos, e a gente dividiu as nossas caixinhas para ficar mais fácil assim, o entendimento. Projetos que são por demanda, e aí editais ou algum cliente que vem e procura a gente, por exemplo, a Prefeitura de Manaus chamou para que a gente desenvolvesse um programa sobre profissões do futuro. E aí a gente tinha que capacitar crianças e adolescentes sobre YouTube, sobre robótica, impressão 3D, e a gente fez isso em 2019, durante o ano inteiro. Várias turmas para crianças e adolescentes com essa temática. O BID chamou a gente para fazer uma pesquisa socioeconômica de duas regiões de Manaus, para entender quais seriam os melhores investimentos focados em projetos de empreendedorismo e de inclusão de gênero. Essas são dentro das caixinhas de demanda, né? Que as pessoas procuram a gente por editais ou qualquer coisa do gênero. Tem a nossa caixinha de criação, que a gente olha um problema, sente uma dor e a gente pensa, precisamos fazer algo sobre isso. Então a gente fez em 2017 o LabTour por conta própria, e aí a gente vai chamando amigos, parceiros, e aí junta um pedacinho dali e faz o projeto acontecer. Então o LabTour, ele é um laboratório de turismo, perguntando o que você mudaria no turismo na cidade de Manaus, porque hoje os turistas aqui ficam um dia e meio na cidade, ou vão para a floresta, né, que é o grande chamariz da região, ou vão embora e não passam pela cidade. Então a ideia desse projeto era quais soluções, através de empreendedorismo, a gente faz com que os turistas passem de um dia a três dias na cidade. E a gente criou esse projeto. E ano passado, no meio da pandemia, com toda essa questão de transformação digital e gargalos e tudo, a gente começou a olhar muito para um público que é próximo a nós, principalmente pelos movimentos que a gente está presente, que são os empreendedores criativos, que tinham as feirinhas presenciais que eles iam vender, eles tinham os seus pontos comerciais ainda que em algumas feiras de artesanato. E com a pandemia tudo fechado, eles perderam esse local de venda e eles não estavam preparados para uma transformação digital, ou seja, eles não estavam preparados para vender no WhatsApp, para vender via Instagram. E aí a gente criou um programa que é uma aceleradora de empreendedores criativos chamado Criativa Hub, que a gente deu conteúdo de como que eles vão passar por essa situação, né, desde questões financeiras e tudo mais, até uma plataforma de venda online, onde a gente ensinou também como eles poderiam utilizar. Então, se você quiser procurar, entre aí, criativahub.com.br, que você pode encontrar. Então, esses são os projetos que a gente rodou de criação nova. E tem os projetos de co-realização, que aí são ou empresas que nos procuram, ou parceiros como Impact Hub, no caso de Floripa, que a gente viu a metodologia do Salto e viu que fazia muito sentido para a nossa região, principalmente porque tem muito microempreendedor aqui, e muitos precisavam literalmente desse salto. Então, fez muito sentido fazer esse programa junto, e cada vez mais. E o bom disso, que todos já falaram, da rede ter muitos programas e muitos projetos, é que a gente consegue pegar e adaptar a nossa realidade. Então, hoje o Salto aqui em Manaus, por exemplo, pela cultura, mesmo em tempo de pandemia, ele precisa desse momento físico e presencial, porque é questão cultural de eu ir para uma mesa, né, para uma cadeira de sala de aula e aprender algo. Então, o processo de ir para o ambiente online, ele vai aos poucos. Então, são esses três focos que a gente trabalha: demanda, criação e co-realização. E esses foram alguns dos projetos que a gente realizou até então. Daqui a pouco eu falo do que está por vir.
Marcos, né, só para complementar uma questão, como é que você você vê, já falou um pouco, deu uma pincelada, mas se você puder complementar o impacto que esses projetos trouxeram para a comunidade de Manaus e de região, como é que assim a gente poderia traduzir para a comunidade como é que era antes do Impact Hub e depois do Impact Hub?
Nossa, essa é uma pergunta que a gente faz todo ano no nosso planejamento e no nosso replanejamento. O que aconteceria se o Impact Hub Manaus não existisse? E assim, sem pretensão nenhuma, sabe? De que a gente tem um poder de transformação, que o nosso poder, ele existe, mas ele é pequeno ainda. Mas a gente faz essa pergunta e com o passar dos anos, a gente começou a trabalhar um pouco métricas, porque a métrica que a gente utilizava lá no nosso início era, tá todo mundo feliz, todos envolvidos, porque isso sempre pra gente foi um norte, né? Todo mundo tem que estar, tem que ser feito em conjunto, o coletivo tem que estar nisso. Não pode ter uma ponta, não pode ter só uma parte. O todo tem que estar. Então a gente sempre fala, tem que ser junto, justo e divertido. E aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo quais métricas para a gente ver se esse junto, justo e divertido estava sendo entregue. Mas é visível que algumas dessas ações fazem uma diferença significativa na vida dessas pessoas. Então, por exemplo, do Criativa Hub ano passado, quantas pessoas tiveram sua renda levada a zero com a pandemia e por meio dessa ação que a gente fez, elas conseguiram transformar esse zero em alguma renda possível através dessas plataformas que a gente deu acesso a ela. Outro exemplo do Salto. A gente foi para um dos municípios aqui do Amazonas levar o Salto para a Tefé. Lá tinha de tudo que você possa encontrar dentro de uma turma, até produtor de alface, por exemplo. E no final da turma, ele falar para a gente, olha, hoje eu estou conseguindo vender muito mais alface porque vocês me fizeram pensar a forma como eu distribuía a alface aqui na minha cidade e na região próxima à minha cidade. Então, são essas pequenas amostras do potencial e do impacto que os nossos projetos, enquanto rede de Impact Hub, causa, que fazem a diferença na sociedade. E aí essa pergunta a gente se faz sempre. O que aconteceria se a gente não existisse? Se a gente não estivesse aqui fazendo o que a gente faz? E aí, com o passar do tempo, acho super válido a gente começar a profissionalizar esse impacto todo na questão da métrica, né? De, olha, foram X vidas impactadas que tiveram um faturamento, que tiveram uma nova percepção. Só um outro parêntese, em 2018 a gente fez um projeto com o Sebrae, que é o Imersão Paricatuba, num município ribeirinho daqui de Manaus. E o Sebrae nos procurou porque eles já tinham feito de tudo nessa comunidade e a comunidade não ia pra frente. E aí a gente falou, olha, vamos lá ver o que é. E a gente foi muito com as nossas metodologias e com a nossa forma de fazer o trabalho, sabe? Muito com uma escutativa, muito entender qual é o lado desse local e qual é a percepção dessa comunidade. Por isso que o nome virou, depois de tudo, Imersão Paricatuba, porque a gente morou nessa comunidade por 10 dias, consumindo tudo que a comunidade poderia entregar pra gente. No final, não teve grandes mudanças na comunidade, porque foram só 10 dias que a gente passou lá. Mas teve mudanças significativas na visão que o Sebrae tinha sobre a comunidade. Ao invés de ele levar curso de informática, de costura, ele percebeu que o potencial daquela comunidade era turístico. Essa comunidade era super próxima ao Areal, aquele hotel de selva que tinha aqui na região, que faliu, né? Mas todas as pessoas trabalhavam nesse hotel. Então, eles tinham conhecimento sobre... Tinha muitas camareiras que eram desse hotel, muitas das pessoas da comunidade falavam inglês, muitas pessoas da comunidade tinham noções sobre passeios turísticos. Então, ao invés de eu levar para lá, enquanto figura Sebrae, um curso de informática ou um curso de costura, talvez eu tenha que investir mais em cursos de turismo, de línguas, de qualquer outra coisa que vai alavancar o potencial que aquela região já tem. Então, acho que é um pouco disso como que a gente enxerga a diferença que os nossos projetos causam na região.
Muito legal participar dessas experiências, assim, são transformadoras, né? E, Ariane, você tem alguma... Você conseguiria compartilhar com a gente impacto na comunidade que você tenha vivenciado ou tenha conhecimento?
Sim, queria só complementar o Marcos, que eu acho que é esse diferencial que a gente tem, que é o foco nas pessoas, né, Marcos? Assim, da gente olhar, ir na comunidade, entender a comunidade, criar uma coisa que seja dentro de uma metodologia que a gente já tem, mas que tenha as particularidades, assim, específicas daquela comunidade que a gente está indo, daquele perfil de população que a gente que a gente quer atingir, que a gente quer impactar, né? Então, a metodologia ali, ela existe, mas a gente acaba trazendo essa percepção de impacto em primeiro lugar, pessoas em primeiro lugar. Acho que é por isso que os nossos programas acabam dando tão certo, assim, né? Em termos do Impact Hub Floripa, a gente vem tentando institucionalizar bastante essa ideia de mensuração de impacto, né? Então, de entender quais são os resultados e impactos que a gente tem na comunidade que a gente está entrando, enfim, que a gente tem num programa. Então, o processo assim, mais claro que a gente faz é, claro, tudo que a gente desenvolve tem a ver com os objetivos do desenvolvimento sustentável, então a gente consegue colocar esse programa está dentro desse ODS, está dentro desse outro ODS. A partir daí, a gente cria uma teoria da mudança, que é basicamente entender quais são os impactos, atividades e resultados que a gente quer gerar. E a partir daí vem a métrica de sucesso do programa, né? Então, a gente vem tentando fazer isso, executar isso em todos os programas que a gente desenha e que a gente quer aplicar. Então, Salto, Chamada, todos eles têm essa ideia de teoria da mudança. E aí é quando a gente consegue falar que a gente aumenta o faturamento das pessoas que passam pelo programa, quando a gente aumenta o número de clientes, a gente aumenta o faturamento mensal desse microempreendedor, né? Então, a gente diz, né, que quem passa pelo programa hoje aumenta em R$1.120 a sua renda mensal, 55% dos meses acabam aumentando o faturamento, tudo em relação ao Salto, né? A gente gerou 303 empregos para o estado aqui, para Santa Catarina, nos últimos anos que a gente trabalhou. Então, isso tudo vem de um esforço grande da gente entender o que é esse resultado, o que é essa mensuração, que no final das contas, a gente está impactando diretamente ali na redução de desigualdade, no trabalho decente, crescimento econômico, que eu acho que são dois ODSs super importantes para o Impact Hub, né? Para a rede Impact Hub, que é olhar para o trabalho decente, olhar para um crescimento econômico e justo, que seja, né, que sirva a todo mundo, e a redução das desigualdades, que agora, em plena pandemia, a gente vem vendo a necessidade gigantesca de olhar cada vez mais para esse ODS e criar programas que acabam impactando diretamente esse ODS, né? Eu acho que o que é bonito também olhar aqui, o Accelerate, por exemplo, né? Esse Salto, a Chamada, enfim, todos os programas que endereçam empreendedores individuais ou em situação de algum tipo de vulnerabilidade, você está aplicando diretamente, né? A gente é o responsável direto pelo impacto, pelo ODS, por aquele resultado. E em programas como Accelerate, a gente acaba indiretamente impactando isso também, assim, né? Então, são negócios de impacto que precisavam de ajuda, de algum processo de aceleração para conseguir se internacionalizar, para conseguir chegar em outros lugares que não chegavam também. E a gente acaba tendo esse impacto direto nessas organizações que impactam outras realidades, assim, né? Então, entender que existe esses N impactos e por isso que é muito difícil de mensurar isso tudo, né? Eu acho que o Marcos estava trazendo um pouco dessa dificuldade e acho que essa é a dificuldade que a gente tem hoje, assim. A gente sabe que tem impacto, mas o impacto da comunidade como um todo é muito difícil de conseguir mensurar.
Na verdade, assim, o importante é que todos os programas que a gente tem conversado até agora são programas que impactam as pessoas diretamente envolvidas, empreendedores ou as startups, enfim, e que esses programas também estão associados ao ODS, são outros impactos subjacentes, né? Seja na desigualdade de gênero, renda, cidades sustentáveis, enfim, o clima, todas as ODSs. E aí esses impactos são multiplicadores e que, de fato, a gente vive a mesma coisa aqui em Curitiba. E aí, e você, Ananda? E aí, a Ariane falou bastante até da metodologia do Salto. Vocês em BH também trabalham com alguma metodologia específica em cada projeto? Qual que é a sua experiência sobre isso?
Assim, eu nem sei como responder essa 100% certa, sabe? Porque é muito disso desse escopo que o Marcos falou lá, né? Então tem de criação, tem o que é co-criar, é muito do que eu vejo aqui acontecendo, assim. Então dos motivos para me apaixonar tanto pela rede do Impact Hub é quanto a gente consegue trazer o impacto e a pessoa no centro e trabalhar tanto com o desenvolvimento econômico, tanto com o desenvolvimento de educação, quanto o desenvolvimento dentro de comunidades, sabe? E isso são metodologias que elas, teoricamente, são distintas, né? Assim, se a gente for analisar a fundo, mas num grande panorama, assim, eu acho que essa ideia de ter as pessoas no centro, de quando a gente falar de comunidade, a gente não fala só das pessoas que passam pelos nossos programas e projetos, mas dos parceiros e de todo mundo que a gente convida para participar junto, tá? Então, um dos maiores aprendizado para mim enquanto trabalhar no Impact Hub mesmo é essa potencialidade de construir as coisas colaborativamente, sabe? E às vezes não é só colaborativamente, assim, entre nós, né, essa rede de makers, assim, mas o que a gente vê muito acontecendo aqui em BH é que você tem parceiros distintos, então a gente tem Sistema B, Cidades Mais B passando por aqui, como você vai ter parceiros menores, assim, uma pessoa individual e que a gente consegue construir ideias, projetos, programas nesse coletivo todo, assim. E eu acho que isso, mais do que as metodologias metodologias, eu acho que é isso que dá uma sustentabilidade para os nossos projetos e programas e gera esse impacto que é tão forte diretamente quanto indiretamente, assim, né? Eu acho que isso é um dos maiores benefícios. E a metodologia depende do projeto, eu acho isso incrível, assim, você falou do Hub Scholar, eu sou doido para rodar um Hub Scholar Brasil, então já fico com o convite, porque eu já li tanto material, apesar da gente não ter rodado nenhum desde que eu cheguei em BH, que assim, eu já me sinto participante de organizar um Hub Scholar, sabe? Porque quando a gente olha para a rede, assim, então eu lembro quando eu conversei com a Maria, que é uma das fundadoras da marca Impact Hub, sabe? É, essa troca que a gente tem de o conhecimento não se perder, mas de ser um conhecimento, uma inteligência de rede, assim, eu acho que isso é mais do que a metodologia, é o que dá essa sustentabilidade para a gente.
Assim. Tudo bem, deixa eu pegar um gancho aí no que todo mundo falou, né? A questão da metodologia, sim, acredito, como todos, assim, a gente bebe da fonte de metodologias, porém, ter esse olhar voltado para as pessoas. Então, tem quase que tudo tailor-made, dependendo do nicho de mercado, ou da estrutura, ou da educação, enfim. Então, fazendo essa conexão entre a metodologia e parceiros, onde eventualmente tem algum conhecimento que possam estar agregando, e isso tudo está voltado ao DNA do Impact Hub Global e também do nosso país, né? É assim também aí em Brasília, Deise?
Marcos, eu acho que você resumiu bem, assim, na verdade, acho que tudo que a gente faz é voltado para o indivíduo e a sua, como ele tem disso, seu coletivo, né? E a gente fala muito isso, assim, no Hub, quando a gente vai criar algum projeto, programa, que a gente não tem todas as expertises, mas a gente sabe que tem várias pessoas na rede que pode colaborar com isso. Então, essa é a riqueza, assim, de você trazer vários parceiros para conseguir fazer uma ação, um programa com um foco comum, né? Então, a gente não tem, e nem tem a pretensão, na verdade, de querer dominar todas as metodologias. A gente vê muito mais como esse agente aí de conseguir entender essa necessidade local, entender como é que isso pode ser desenvolvido por ações empreendedoras, né? E quem são os atores que estão alinhados com esse propósito que a gente faz para se conectar e atuar junto com a gente, né? Esse programa, por exemplo, do Acelera Cerrado, a gente tem mais de, sei lá, mais de 20 facilitadores e pessoas com expertise, metodologias diferentes. Então, é um consórcio. Assim, como é que a gente entende essas expertises? Todo mundo pode colaborar um pouquinho. E essa é a essência, né, do Hub, né? E é o que a gente tem feito, né? Como Impact Brasil.
E desde que está comentando sobre o Acelera Cerrado, né? Que é o projeto que está em andamento lá agora nesse momento. E Manaus, o que nós temos em andamento hoje, Marco?
Hoje a gente tem a continuação do Salto. A gente está fechando o Salto em vários outros lugares, além dos que a gente fechou ano passado. E foi muito bom saber que a gente conseguiu executar muito bem, não só ao ponto do parceiro que está envolvido, né, a Prefeitura e Sebrae, mas dos participantes verem um valor no programa. Então, a gente está indo para outras cidades agora, no segundo semestre. A gente vai continuar com Criativa Hub e está lançando 3 programas novos. Um é a Possibilita, Escola de Impacto. A gente começa dia 9, a primeira turma. São 50 empreendedores de periferia que a gente selecionou na cidade de Manaus. A gente vai dar uma bolsa para eles de até R$2.000 para que eles possam fazer o curso que eles quiserem, que alavanque o impacto dos seus programas. Mas para isso eles vão participar de uma aceleração com a gente, aceleração assim, né? De uma escola de impacto. Então eles vão ter noções sobre direitos humanos, sobre questões de equidade, sobre questões de sustentabilidade, meio ambiente. E além disso, eles vão receber essa bolsa. Então foi a forma que a gente encontrou de vamos falar dos temas que são pertinentes ao Impact Hub de uma forma que seja agregado à prática do dia a dia deles, que é essa prática dos movimentos. Então tem desde uma senhora que tem uma escola de futebol no final de semana para crianças carentes lá na comunidade dela. Então ela quer muito fazer um curso de liderança, que custa quase R$2.000. Então a gente vai pagar o curso de liderança para que ela possa fazer e desenvolver melhor a escolinha de futebol, mas em paralelo ela vai participar dessa escola com a gente, tendo essas noções todas desses temas a mais. Além disso, a gente está desenhando um fundo de impacto para investir em negócios da Amazônia que estejam na Amazônia e que busquem o desenvolvimento da Amazônia por meio do empreendedorismo. E um terceiro programa é a IARA, que é a inovação e aceleração da região Amazônia. A gente vai começar no Pará, então a gente está saindo um pouco aqui do Amazonas e Manaus e vai rodar lá no Pará essa aceleradora para movimentos sociais que estão estão fazendo alguma coisa lá no Pará, pensando principalmente nas questões climáticas. Então, a gente vai fazer isso em parceria com uma empresa chamada Purpose, e também vai rodar agora no segundo semestre. Então, esses são alguns dos projetos que vão rodar esse ano, que já estão rodando, né? Mas, possivelmente, outras coisas vão surgir também.
E, Ariane, em Floripa, o que está acontecendo hoje? Que programas que vocês estão rodando ou no timeline aí de vocês?
Ah, eu queria dizer que eu fico arrepiada com essas coisas, a gente descobrir novos programas e coisas que vão acontecer na rede. Eu tô super arrepiada com a fala do Marcos. Ai, que lindo. Ah, e pra gente é o Salto, né? O Salto Aceleradora tá chegando aí no Brasil inteiro, quase em todas as regiões do Brasil. A gente já fechou mais de 20 turmas para rodar esse ano. Já tem algumas turmas rodando, outras que vão começar logo mais. Então, a gente tá querendo que o Salto seja esse programa que chegue em muitas e muitos e muitos empreendedores, microempreendedores do Brasil. Fora isso, a gente tem a chamada de impacto, que aí é para construir comunidades mais inclusivas e diversas, como eu já comentei um pouco mais. A gente está aí tentando fechar, já fechamos algumas turmas aqui na Grande Floripa. E os programas de ativação de comunidades. Então, esse ano a gente vai rodar o Hub Escola, é oficial, é real, e vamos rodar em agosto desse ano. Então, nossa equipe está a mil por hora para conseguir fazer um festival de inovação, um festival para realmente trazer novas ideias e falar um pouco sobre saúde mental, sobre tudo que a gente quer falar, que é importante no momento que a gente está vivendo. E é isso!
E aí, em BH, Ananda, o que você conta para nós aí? O que vocês estão aprontando?
A gente começa um projeto agora no dia... A gente está, aliás, com inscrições abertas até dia 15, a gente começa a rodar no dia 21, que é esse de apoio, né, ao desenvolvimento da mensuração de impacto de negócios que são de mulheres, pessoas negras ou pessoas de lugares vulnerabilizados, né? Então, para a gente apoiar nessa maturidade desses negócios, a gente está construindo junto com a comunidade do Pastel de Angu, então, essa fortificação nesse patrimônio imaterial. E, assim, ninguém me trouxe um pastel ainda, mas eu acredito que vai dar certo em algum momento. Não estou como gestora desse projeto, mas já avisei o time. Mas a ideia é a gente construir esse ecossistema que impacte não só as empreendedoras de lá, né, mas toda essa cadeia de educação sobre esse patrimônio. A gente está desenvolvendo um fórum que não necessariamente é um programa, mas está muito alinhado até com muita coisa que o Marcos falou, assim, que a gente pode trocar, que esse fórum é para a gente desenvolver todo um ecossistema para trabalhar ações climáticas no centro das decisões dos negócios. E ele vai ser voltado para micro e médio empreendedores, para a gente trazer para essa galera que não tem tanto material disponível, tantas capacitações disponíveis, assim, porque eles estão tentando sustentar o negócio deles agora nesse momento de pandemia, mas a gente vai trazer toda a capacitação e todo o network, até vai ter um braço de inovação, assim, sobre as questões climáticas, não como um detalhe para ser olhado, mas como o centro das oportunidades que estão vindo por aí, assim. Então, é um fórum que vai rodar no segundo semestre e que é muito legal que a gente está desenvolvendo junto com um dos nossos membros, assim. Então, faz parte desse tipo de projeto que a gente desenvolve em conjunto. E aí, a nossa ideia é fazer uma captação de dados para a gente levantar quais são os problemas que a gente pode resolver, assim, a partir do clima. Então, tá super legal. Esse é um projeto que a gente vai rodar agora no segundo semestre. E a gente está tentando trazer o Salto para BH, assim, porque o Salto está chegando no Brasil todo. Não, mas é porque tem um impacto muito grande, assim. Então, a gente vê como um possível projeto para rodar aqui também nos interiores mineiros e até em BH.
Legal, essa agenda do clima, né, só para compartilhar, podemos até ver como fazer alguma sinergia. A gente já rodou aqui em Curitiba dois climatons, né, que são hackathons que rodam, é um hackathon que roda no mundo inteiro, cidades do mundo inteiro. Então, experiência bem interessante, acho que vale a pena a gente conversar a respeito, né. E queria até voltar para a Deise, eu falei do Acelera Cerrado, mas o que mais que vocês estão fazendo por aí, Deise?
Bom, a gente, como eu comentei, a gente está rodando também o Lab Mineiro, que é um programa que eu mais amo de todos, que é essa questão da economia comportamental, né? A gente, o efeito, assim, de todo mundo pode partir a família inteira da dívida. O jovem, tem um dos jovens que ele replicou o programa e ele capacita cada 3 meses 80 pessoas na comunidade dele com o mesmo conteúdo. Então, assim, é bem impressionante pra gente o resultado. Ainda mais quando a gente está falando de mudança de comportamento ligada a dinheiro, né? Que ninguém fala de dinheiro, né? Então, esse programa pra mim é bem meu xodó pra ser economista e principalmente começar a olhar pra economia de outra forma, né? E eu acho que o que a gente já comentou também, o Acelera Cerrado começou agora. A gente também tem algumas iniciativas aí para começar com inovação aberta com o governo, a nível federal. A gente também tem a gente também está desenhando esse fundo para impacto, que está desenhando aí agora para a gente, assim, mais um tempinho aí, principalmente para a região do RID, né, que a gente fala do DES. Então, tem bastante coisa aí que está vindo. indo, me fazer animar.
Muito bem, senhores, estamos chegando ao final de mais um podcast do Impact Hub Brasil, essa rede que nos traz muita emoção e alegria. Vejam aí se tiver a oportunidade de ver os podcasts anteriores e fiquem antenados nos nossos próximos, haverá muito conteúdo interessante. Queria agradecer aí a participação da Ananda Martins, gestora de comunidade de Impact Hub de BH, o Marcos Bessa, fundador, meu xará, fundador do Impact Hub de Manaus, a Deise Nicoleto, fundadora do Impact Hub de Brasília, e a Ariane Kern, que é a gerente de portfólio do Impact Hub de Floripa. E quem vos fala, Marco Schwartz, aqui em Impact Hub de Curitiba. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, gente.
Hubcast, nosso encontro de impacto.